vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Ei, ei, oi, oi, minha gente. É tão bom quando fala assim, começa agora o programa Vida e Saúde. Isso quer dizer que eu tô chegando na sua cozinha? Vamos fazer o almoço juntos? Juntas? Não, você não tá na cozinha? Você tá na oficina? Então vamos consertar o carro juntos. O que você tá fazendo? Tá fazendo caminhada agora ouvindo a Rádio Novo Tempo? Vamos nos exercitar juntos. É muito bom ter você aqui nas ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, eu tô por aqui. Eu já quero começar o programa hoje, Vida e Saúde, mandando um abraço carinhoso pra minha ouvinte Lourdes, que não perde um programa Vida e Saúde. Ai, que coisa linda. Fez aniversário ontem, comemorou o aniversário ouvindo a Rádio Novo Tempo, o programa Vida e Saúde. E olha, presente quem ganhou foi eu, viu, dona Lourdes? Um abraço. Beijo no coração, tudo de bom, a gente agradece esse carinho com a gente aqui com a nossa turma do Vida e Saúde. Rodrigo, o Mineirinho, me deu o seu recado. Eu recebi o seu recado. Vamos lá, minha gente. Ai, que coisa boa esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Nós estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Você pode comentar, pode compartilhar esse programa com todos os seus amigos e amigas. E vamos que vamos. Olha, o tema de hoje é o seguinte. Eu quero que você vá pensando o que, que seria esse assunto. Transtornos de sintomas somáticos. Rose, entendi, foi nada. Até a parte de transtorno, entendi. Agora esse negócio de somático, que soma alguma coisa? Que palavra é essa? Você vai descobrir aqui no programa Vida e Saúde. Mas eu quero te contar uma história, porque aí você vai assim matutando, vai pensando, vai refletindo. Deixa eu ver se eu consigo entender. Vamos imaginar aqui, hein? Cita um nome qualquer aí, Lu. Assim, chuta um nome aí. Andressa? Andressa, então vamos lá. A Lu, assim, ah, vou chutar a Andressa. Então vamos imaginar, Andressa. Despertador tocou. Não tem sonoplastia nesse programa, não é? A gente precisa de sonoplastia nesse programa, não é? Então tocou lá o despertador. E aí a Andressa já abriu os olhos, desanimada, chateada, cansada, lembrando que tinha uma consulta ali nesse dia, nesse horário. E já era a quarta visita dela em 2 meses. Em 2 meses. Ela foi várias vezes à emergência. Várias vezes na emergência perto de casa. Então, ali, olha, ela ia com dor no peito, com dor nas costas, sensação de falta de ar, tomava um remedinho, voltava ali para casa e daqui a pouco acontecia de novo. Enfim, e era um sintoma que ela sentia com frequência, tá? Aí, naquele dia, ela chegou lá na médica, na consulta, comentou essas visitas ali à emergência, chorou, disse que não aguentava mais fazer exame, tomar esse remédio. Aí, a doutora a acolheu, né, acalmou e disse que não ia passar o remédio para ela, não. Porque eu conferiu lá os remédios, os últimos remédios que ela estava tomando, né? Falou assim, olha, eu vou te fazer, vou te encaminhar para um médico que cuida da saúde mental. É um especialista em saúde mental. A médica fez lá o documento, entregou para a Andressa e a Andressa saiu pensando assim, mas o que, que tem a ver? Esse negócio da minha dor aqui com saúde emocional? Será que tem uma coisa a ver? A gente vai conversar sobre isso aqui na programação e eu quero te fazer uma pergunta. Você percebe alguma dor ou algum sintoma físico quando você está muito estressado ou numa tristeza profunda? Você já percebeu? Para você pensar aí, você que está sentindo isso agora nesse momento. Você está vivendo um momento aí da sua vida de muita tristeza ou de muito estresse? Participa comigo, 12981510081. Você nem precisa se identificar. Digita aí, resume pra gente, tá bom? Vou ficar te esperando por aqui. Quando você está mandando seu recado, Grazi Donato, eu ainda não havia cumprimentado a Grazi. Oi, Grazi, que saudade de você. Você faltou ontem, eu voltei e você faltou. Já me falaram que foi de propósito, não entendi. Entendi bem, por que foi de propósito.
Bem-vinda. Ai, Rose, bom dia. Que delícia você, que saudade que eu tava, viu? Também. Você aqui com a gente. E ontem eu faltei porque eu tava voltando pra casa. Eu tava aí no Novo Tempo e agora eu tô em casa novamente. Legal. Mas que bom estar de volta aqui no Vida e Saúde e com você, né?
A alegria imensa ter você aqui mais uma vez com a gente. Grazi, agora você deixou o povo curioso. O que você veio fazer no Novo Tempo ontem? O que você veio anteontem? Ai, final de semana?
Na verdade, foram 5 dias aí no Novo Tempo, viu?
Ah, só porque eu não tava aqui.
E tanta coisa.
É? Você não pode adiantar, não? Não pode adiantar, não? Vou falar um cadinho, não?
É, então, teve o fim de semana das emoções aí, né, na Jornada Recomeços, teve gravação de podcast, eu tava aí no estúdio da rádio na sexta-feira.
Então ela tem Grazi Novo Tempo em vários canais do Novo Tempo aí nos próximos dias, você não pode perder. Bem-vinda, Grazi, deixa seu contato, fala do seu trabalho na internet.
Claro, claro. Pra quem ainda não me conhece, né, eu faço um trabalho com saúde integral. Cuido de mulheres no Método FEM, saúde física, mental, espiritual. É uma mentoria, Rose, de um ano, que a gente leva as mulheres, assim, pela mão. E aí a gente vai resgatando, né? Autoestima, autoconfiança, autoexpressão. E também ajudando elas a cuidarem melhor da saúde, da alimentação, fazer exercício físico. Enfim, a gente cuida um pouquinho de tudo ali para que a vida entre nos eixos novamente. Uhum. Então, se tem meninas, ouvintes aqui que querem entender um pouco mais, vai no meu Instagram, @grazidonato, e me chama, clica na bio, tem meu WhatsApp, me chama ali pra gente conversar.
Belezinha, Grazi Donato, então só para as meninas, ok? Só para as mulheres. E ele tá aqui, ele já abriu o microfone? Acho que ele já abriu o microfone, né? Oi, Raul! Abri. Você abriu o microfone agora?
Abri agora, por que que você perguntou?
É porque deu assim uma chiadinha, parecia que tava no trânsito, mas você não tá no trânsito, tá. Não, você tá em casa, né?
Não, hoje tô em casa aqui, na nossa casa móvel, né? E já terminamos a viagem de ontem aí, Rose.
É, um dia faz a abertura do programa do lado de fora pra gente ver a casa móvel. Não é? Você só combina com a Lu, ó. Vou fazer só essa introdução, né? Que aí o pessoal vê a casa móvel. Todo mundo vai querer ver. Tá, voltando nos Estados Unidos morando numa casa móvel. Como é que
Verdade.
É esse negócio da casa móvel? Vai ser legal, não é? Você só avisa
com a Lu. Tá bom.
Raul, mesmo nos Estados Unidos, mesmo morando numa casa móvel com quantas pessoas, mais ou menos? Mas 8 pessoas? Quantas pessoas mesmo?
Assim, literalmente 5, mas parece que são umas 15,
parece,
de vez em quando,
né?
Quando as crianças estão mais agitadas.
Sim, mesmo com tantas pessoas ali na casa móvel do Raul, você ainda tá com seu projeto especial aí de ajudar as pessoas, né, a terem mais saúde. Como é que é esse projeto?
Sim, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, definitiva. Se você quer resultados aí como esse, como muitos ouvintes da rádio têm estado acompanhando e entrando aí na nossa mentoria, é só você acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A gente vai ver como a gente pode te ajudar. E vamos apresentar para você os melhores planos, né? Que mais se encaixam com você.
Beleza, deixa seu contato então, mais uma vez.
leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, obrigada, Raul. Ela voltou, gente. A doutora Welida Dancini, doutora em psicologia, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Oi, doutora, que coisa boa. Obrigada, viu, pela participação mais uma vez aqui.
Oi, Rose. Oi, Raul. Oi, Grazi. Oi, ouvintes da Novo Tempo. Muito bom estar aqui de novo com você. Estava com saudade, mas é sempre muito bom voltar.
Ai, muito bom, doutora. Muito especial cada encontro que a gente tem com a doutora aqui na programação. Ela participa bastante também do Além dos Fatos, né, doutora? E aí a gente está, né, convidando a doutora, assim, ó, participa também do Vida e Saúde. Obrigada. A gente vai conversar bastante hoje. Bem-vinda. Deixa seu contato.
Meu contato é o @DRA, de doutora Welida Dancini, lembrando que o Welida é com W, e lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, vocês me encontram, e é sempre muito bom ter os ouvintes da Novo Tempo, os amigos da Novo Tempo, lá nas minhas redes sociais, receber as mensagens de vocês e respondo todo mundo com o maior carinho.
Ah, que coisa boa. Obrigada por essa atenção com os nossos ouvintes do Vida e Saúde também, doutora. Muito obrigada. Bom, gente, então, olha, pergunta, repetindo a pergunta. Você percebe algumas dores, algum sintoma físico, algum mal-estar nos momentos de estresse ou de tristeza profunda? Você começa a transpirar demais, te dá dor de cabeça, você fica tonto, você desmaia, o coração bate forte, eu não sei, você que vai me contar, eu fico te esperando. A gente vai curtir o som do Margem Norte, a música Amanhã Vou Estar Aqui. Engraçado que ontem eles estiveram aqui, né? Não é? Ontem Margem Norte, essa turma aqui esteve aqui no Clube da Música, e aí o nome da música agora é Amanhã Vou Estar Aqui. Bom dia pra você.
Você está ouvindo Rádio Novo Tempo. Thank you.
voltas a brilhar. Você tenta mostrar, ninguém pode ver, mas vejo em você o melhor de mim.
Margem Norte por aqui, amanhã vou estar aqui. Linda canção, né, gente? Faz parte do projeto Setembro Amarelo, que o Margem Norte está apresentando no canal do YouTube, né, Lu? Canal do YouTube, né? No canal deles, no YouTube, né? Pois é, muito interessante. A gente vai mostrando durante essa semana algumas canções desse projeto do Margem Norte aqui no Vida e Saúde. Muito bem, gente. Vamos falar, então, sobre transtornos de sintomas somáticos. A gente não explicou o que é ainda, né? Mas eu tô achando que os ouvintes já entenderam. O exemplo que a gente deu aqui, tem um monte de gente contando experiências. Aí, olha, só pra dar uma experiência, contar uma experiência, teve uma colega nossa, uma das nossas produtoras aqui na rádio, né? Teve um dia que ela passou um momento, assim, de muito estresse e ela travou o pescoço. Ela não conseguia, ela ia olhar pro lado e ela ficava assim, igual um robô, assim, ó, sabe? Quem tá na câmera tá me vendo, assim, um robô, assim. Você já ficou, assim, com o pescoço travado por conta do estresse. Enquanto ela não resolveu o negócio do estresse, o pescoço não destravou, entendeu? Foi aí uma luta. Agora, tem várias participações aqui comigo, eu vou contar duas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu me chamo Gabriel Soares. Durante 4 anos, eu vivia em hospitais com sintomas parecidos. Queimação no peito, formigamento. Fiz todos os exames que existia. Chegava a ir em 2 médicos para ver se daria o mesmo diagnóstico. Fiquei internado 5 dias no hospital, com aperto na garganta. Falta de ar, então a médica me encaminhou para um psiquiatra. Eu pensei assim, tô ficando louco, né? Porém, através da ajuda do médico e a ajuda divina, eu estou 70% curado e dou graças a Deus pelos 30%, porque isso não me afasta de Deus, que ainda falta. Olha só, Gabriel, que interessante. Muita gente ainda pensa isso, né? De buscar a ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Ah, é coisa de louco. Não, não, não é não. É coisa de gente sábia. Quando a gente busca ajuda, é coisa de gente sábia. Outra participação anônima. Eu sinto muito, cada estresse é uma dor de cabeça que dura de 3 a 4 dias e nem adianta tomar remédio. Trava nuca, ó. Outro aqui que travou também, ó. Trava nuca. Pescoço, falta de ar, outros sintomas, me sinto cansada, exausta o tempo todo. Ô, Grazi, aí na sua mentoria você deve ouvir isso direto também, hein?
Verdade, Rose, são sensações bem comuns, né, que as pessoas sentem. É, vou ler alguns comentários aqui. A Marlene Lopes fala: bom dia, amados. Em caso de estresse, eu sinto dor na coluna, insuportável, coração acelerado, e na maioria das vezes a pressão sobe. Olha só, a Marlene sente bastante aí também. É, a Cláudia Marques fala aqui, ó: sinto dores em várias partes do meu corpo, principalmente na coluna. Sei que ficou assim devido a preocupações e estresse. Nem tomo medicamentos. Oro e entrego a Deus. Como vem, vai, né? Ela fala aqui pra gente. A Vera Lúcia fala aqui: oi, Rose. Oi, Raul. Que programa maravilhoso. Eu sinto muita dor no estômago. Oi, Vera Lúcia, eu tô aqui também, viu? Pode falar oi pra mim que eu fico feliz.
Ciumenta, Raul. Ciumenta.
Senão vai me dar uma dor aqui, ó. Senão vai me dar uma dor aqui, ó, de estresse nas costas, daí vai ser a culpa sua, Vera.
Acho que a dor tá sendo aqui, ó, no cotovelo, viu?
É, eu tô achando também, viu, Raul?
Verdade.
A Giovana falou assim: estou numa tristeza muito grande, dores no corpo e insônia. Fui levar meus exames para a reumatologista, ela disse que minha tireoide está desestabilizada, por isso das minhas tristezas e dores. Interessante, vamos ver se isso também pode acarretar, né, no que você está sentindo. E a Ruth dos Santos fala: bom dia para todos vocês aí da rádio, estou assistindo o programa Vida e Saúde. E ela assiste todos os dias. Beleza, Ruth, seja muito bem-vinda. A Priscila fala que sente dor no peito quando está estressada.
E você pode ouvir através da Rádio Vida e Saúde e assistir através no YouTube, youtube.com/novotempo rádio. Comente, compartilha, a gente espera. Doutora... Wélida, pelo relato dos ouvintes, os relatos que estão chegando aqui, vamos tentar entender primeiro assim, olha, como que o nosso cérebro processa a dor?
Então, Rose, primeira coisa que a gente tem que entender é que nós podemos ter dois tipos de dor. A gente tem a dor física, mas a gente também tem a dor emocional. E o nosso cérebro, né, respondendo aí a sua pergunta, o nosso cérebro, ele vai responder de formas que tem alguma semelhança, mas tem as suas distinções quando essa dor ela é física e quando essa dor ela é emocional. Então, a dor física, ela é percebida pelo cérebro, porque no nosso corpo a gente tem nossos receptores, que são receptores no nosso corpo, que ele vai captar a dor, que geralmente ela é decorrente de um machucado, alguma coisa que aconteceu no nosso corpo. Então, esses nociceptores, eles detectam esse trauma, né, no sentido de uma batida, um corte que machucou e tal, e essa dor, então, ela vai ser enviada, essa informação, ela vai ser enviada para o cérebro e o cérebro vai distribuir isso pelo nosso corpo. Agora, existe a dor emocional. A dor emocional, ela é diferente, né? Ela não vai, não tem um ponto de partida de um machucado que aconteceu no nosso corpo, um corte, uma torção, mas são questões internas, geralmente oriundos de uma situação que a gente vivenciou como um trauma emocional, uma violência, um abuso, uma humilhação, um bullying, uma sensação de incapacidade. Então, são questões internas e isso vai gerar essa dor emocional e muitas vezes a gente tem mais dificuldade de perceber a dor emocional do que a dor física, porque a dor física, muitas vezes, ela é mais visível, principalmente quando acontece nos órgãos que são visíveis, né? Porque às vezes tem a dor de coração, dor de estômago e dor de cabeça e tal. Mas A dor emocional, muitas vezes, ela é negligenciada porque a gente tem dificuldade de olhar para ela porque a gente acha que não é nada, que não é importante.
Sim.
Então, a gente não valoriza muito isso. E quando a gente... Veja, se eu corto o meu dedo, começa a sangrar, começa a doer e eu vou tomar alguma medida, eu vou ali fazer um curativo ou precisa fazer uma sutura, precisa fazer algum procedimento. Quando é uma dor emocional, geralmente as pessoas fazem nada para resolver as dores emocionais. E ela, então, não para de sangrar, fazendo aí uma metáfora aí.
Sim.
A dor emocional, ela continua sangrando porque ela não foi tratada. E, por exemplo, teve uma pessoa que fez o comentário aí, eu até anotei aqui. A pessoa diz assim, ah, eu oro e entrego a Deus. E isso é uma medida muito, muito boa. A gente deve realmente orar e entregar a Deus todas as nossas necessidades. Mas isso não significa que a gente não precise tratar. Porque, por exemplo, se eu tiver com dor de dente, eu posso orar e entregar a minha dor de dente, pedindo para que Deus me cure, mas eu vou correndo para um dentista porque a dor está me incomodando.
Sim.
Então, a gente tem uma dificuldade com as questões emocionais, porque a gente acha que fazer nada vai resolver,
ou que
o tempo vai curar, e o tempo ele não cura nada, então a gente precisa entrar em ação.
Exatamente, Grazi, né? Se a gente está com dor de dente, Deus deixou ali o dentista, não é? Se eu estou com um problema no coração, Deus deixou ali o cardiologista, e para as questões emocionais também os médicos dessa área de saúde, como psicólogo, psiquiatra e outros mais, não é?
Verdade, verdade, Rose. Eu vou trazer aqui a participação da Maria Madalena. Ela fala aqui, ó, bom dia. Que bom hoje, o time tá completo. Ela diz que tem uma dor no peito, que parece que estão arrancando o coração do peito, mas sem anestesia. Ou seja, é uma dor muito forte, né, Maria? E a minha dúvida, Wélida, é a seguinte. As doenças psicossomáticas, né? Esse termo é bastante utilizado, mas ela tem sido aos poucos substituída por outros termos. Qual que é o motivo dessa mudança?
Então, Grazi, recentemente a gente teve uma atualização no DSM. O que é o DSM? O DSM é um manual que vem auxiliando os psiquiatras e nós psicólogos no processo de diagnóstico. Até estou com o meu aqui atualizado, né? Bem, bem fininho, só que não. E aqui que a gente vai estudar e entender como a gente pode fazer o diagnóstico dos casos dos pacientes. E a gente entende que esse termo psicossomático é um termo que ele foi substituído, então, recentemente, nas novas atualizações do DSM, porque ele é um termo que, primeiro, ele não expressa realmente, ele não consegue traduzir todas as variações que podem acontecer de uma situação em que está envolvido um adoecimento, um transtorno relacionado à mente e a corpo, e também porque ele é um termo que está muito estigmatizado. Então, a pessoa, ela está, como alguém falou assim, ah, eu sinto uma dor no peito, parece que eu estou fazendo uma cirurgia ou que estão arrancando meu coração sem anestesia. Então, assim, é muito comum a pessoa que está sentindo uma situação como essa, ela procura um centro de saúde, um especialista, e aí quando ela chega lá e ela descobre que o coração dela não tem nenhum problema físico, mas que é uma questão de ordem, essa dor física que ela está sentindo, ela tem uma origem no emocional, que é o que tradicionalmente sempre foi chamado de psicossomático, a sensação que a pessoa tem, porque o termo ele está desgastado, é que assim, é uma dor imaginária, que é uma situação que ela está inventando. E então, esse estigma, esse preconceito que se desenvolveu com essa terminologia, leva muitas pessoas a não buscarem ajuda profissional, porque assim, acham, ah, não é nada não, ah, eu que estou inventando isso. Bom, então se eu estou inventando, eu não preciso fazer nada em relação a isso. E isso não é verdade, a gente precisa entender que existem dores que partem do corpo E o nosso emocional também vai sentir isso. Então, eu cortei o dedo, é uma questão física, a origem dessa dor é física, é fisiológica, e vai ter um impacto no meu emocional. Sim, sim. Mas existem aquelas dores que partem do meu emocional e que podem irradiar, inclusive, para o meu corpo. Sim. Isso não significa que eu não deva fazer nada, é que eu preciso fazer algo sim. Mas a gente precisa buscar ajuda adequada e não ignorar isso.
Exatamente. Doutora, a gente continua a nossa conversa. Raul vai deixar daqui a pouquinho, vai trazer a pergunta, porque por conta do horário eleitoral, eu preciso colocar o intervalo agora, ok? Mantenha a sintonia, querido ouvinte. A gente volta daqui a alguns instantes. A hora certinha aí para você, 11h26.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta. Mais esta edição do nosso Vida e Saúde, aqui na programação da sua rádio Novo Tempo. Retomando, nós estamos falando, né? Estamos conversando, tentando compreender sobre essa questão dos transtornos de sintomas somáticos. E a gente retoma, Raul. Eu acho que tem uma pergunta que não quer calar, então, né? Só pra... Eu acho que todos os ouvintes já entenderam, mas tem uma pergunta que a gente não pode pular.
Sim. Verdade, doutora. Você já explicou um pouco, mas para reforçar para os ouvintes aí, o que então são esses transtornos de sintomas somáticos?
Então, os transtornos de sintomas somáticos são alguns transtornos. Existem várias classificações, mas que envolvem doenças que têm origem em sofrimentos emocionais e que isso acaba se conectando com o corpo. Então, são essas doenças que surgem a partir de sofrimentos emocionais.
Uhum. Acho que ficou bem claro. Legal. Agora para todo mundo, né? Por falar em questão de sofrimentos emocionais, a gente tem a revista Mente Feliz. Cura para ansiedade, uma vida leve começa aqui, depressão não é frescura. Tem muita gente que tem ainda essa questão do preconceito, né, de... Ah, eu não vou no psicólogo, no psiquiatra, não vou, não sou louco. Não tem realmente conhecimento da função e da importância desses profissionais. Então, essa revista pode ser uma porta de entrada. Você quer presentear alguém? Então, peça, manda recado aqui, é de graça. Você vai receber no conforto do seu lado, seu endereço. Depois você dá de presente para alguém que esteja passando por... problemas, né, emocionais, não quer buscar ajuda ainda, quem sabe isso aqui, olha, vai ajudar, eu tenho certeza que sim, porque a pessoa vai começar a ler, vai se perceber, né, em tantos assuntos que aqui são abordados. Então você pode pedir através do 12981510081, é o zap aqui do nosso estúdio, você digita eu quero, que a gente passa para você, então, o contato, o cadastro para você fazer, tá bom? E aí, chega em sua casa, em 30 dias mais ou menos, você pode presentear alguém, tá bom? Gratuitamente. Um por CPF, gratuitamente. Vamos lá, vamos continuar então. Doutora, quais são... Deixa eu ver aqui, olha. Quais são os transtornos de sintomas somáticos mais conhecidos pelas pessoas?
Como, por exemplo, as úlceras, a síndrome do intestino irritável, hipertensão arterial, a própria asma, doenças de pele, como, por exemplo, a dermatite, enxaquecas, fibromialgia, doenças cardiovasculares, síndrome de fadiga crônica, transtornos gastrointestinais e essa própria tensão muscular, que acho que é uma das questões bem recorrentes também.
Olha, Grazi, a lista é grande, hein?
Uhum. A lista é grande, eu acredito que alguns ouvintes se identificaram.
Sim.
Já, né?
Verdade.
Ouvindo isso. A Marilene, doutora, quando você falou das pessoas acharem que estão, que é coisa da cabeça, ela falou assim, nossa, é exatamente isso que eu pensei, que era coisa da minha cabeça. E o legal dela estar aqui vendo é que não é coisa da cabeça, que realmente tem essa questão, né? Agora, fala pra gente, você falou aí dos transtornos, os mais conhecidos, mas quais são os fatores que podem dar origem aos transtornos? Por que que isso acontece?
Então, tem os fatores biológicos, algumas pessoas têm uma predisposição genética, isso vai dar para elas mais vulnerabilidade a esses transtornos psicossomáticos, mas principalmente, os principais gatilhos são fatores psicológicos, como, por exemplo, o estresse, a ansiedade, a depressão, feridas emocionais, traumas psicológicos. Também tem os fatores sociais, como, por exemplo, o ambiente que a pessoa tá com, que ela convive, né? Pessoas que vivem em famílias disfuncionais, o próprio estilo de vida, pessoas que têm hábitos de vida pouco saudável, uma alimentação ruim, falta de exercício físico, tudo isso aí acaba contribuindo para o desenvolvimento dessas questões.
Perfeito, doutora. E doutor, então, se muitos desses sintomas, né, eles são, eu digo assim, se muitos dos sintomas desses transtornos, eles são físicos, né? Então, eles são facilmente confundidos com algumas doenças. Como que na prática a gente pode identificar, né, se ele se trata de um transtorno de sintomas somáticos ou se de fato é uma doença, física apenas, entre aspas, né?
Isso. Aí a necessidade da gente procurar profissionais bem qualificados que tenham competência para fazer um diagnóstico diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? É aquele diagnóstico que o profissional ele consegue diferenciar se é uma doença X, se é uma doença Y, qual é a origem, se é. Enfim, e muitas vezes a gente vai para o Google, né, em busca de buscar um diagnóstico para a gente. E a gente precisa de profissionais que realmente consigam, porque não basta apenas ler um critério diagnóstico. Aí o profissional ele vai buscar os critérios diagnósticos no DSM, que é o nosso manual de diagnóstico, a própria avaliação clínica que é feito fazendo um levantamento do histórico desse paciente, exames físicos, testes diagnósticos, observação do comportamento e das atitudes desse paciente, se ele tem preocupações excessivas, busca excessiva por cuidados médicos, entrevistas, testes psicológicos. Mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai precisar de uma abordagem multifuncional, na realidade, multidisciplinar. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma investigação de vários aspectos, envolvendo vários profissionais para que a gente possa fechar um diagnóstico. Então, diagnosticar não é assim tão simples, mas o estudo do profissional, do médico, do psicólogo e dos outros profissionais que muitas vezes são necessários, vai nos dando ferramentas, base aí para a gente fazer um diagnóstico assertivo.
Eu estava aqui pensando, doutora, tem pessoas, por exemplo, quando a gente trabalha com algumas pessoas ou alguém da nossa família que a gente acompanha assim, se passa por um grande momento de estresse, ela não somatiza isso, ou seja, ela não transforma esse estresse em algum problema físico, não é? Em dores físicas. Tem gente que passa por estresse semelhante, assuntos semelhantes, e somatizam, ou seja, pegam esse estresse, né? Isso é uma coisa da mente, do corpo, né? E acabam transformando em dores. Por que que isso acontece? Umas pessoas têm mais facilidade, outras não?
Então, isso vai depender de alguns aspectos. Por exemplo, a maneira como a pessoa ela se posiciona em relação ao sofrimento, às dificuldades que ela enfrenta na vida. Tem pessoas que a gente chama na psicologia de estilo explicativo, que é a maneira como você olha para os acontecimentos e a explicação que você vai trazer para aquilo. Então, tem gente que diante dos acontecimentos, ela tem uma visão muito negativista, muito catastrofizada, e isso gera muito sofrimento e é porta de adoecimento para essas pessoas. Outra já tem uma visão mais tranquila, não, a gente vai conseguir, vamos encontrar um outro caminho. Então, ela já tem uma postura mais otimista.
Interessante.
E isso é promotor de saúde também. E um outro aspecto é que muitas vezes o ambiente que a pessoa ela cresceu ensina ela a olhar para as questões da vida com essa visão de negatividade ou de positividade. Então, ela aprende isso e muitas vezes ela vai reproduzindo isso ao longo da vida, gerando nela adoecimento ou saúde.
Por isso que é tão importante a gente visitar nossas
É
emoções, não é, Grazi? A gente conversar sobre as nossas
verdade.
emoções, tentar, mesmo que a gente não tenha tido
Verdade,
isso em
Rose.
casa, não é? A gente começar a buscar a entender essas emoções para que isso não aconteça,
Exato.
não é?
Sim, e o Vida e Saúde é um convite para isso, né? Por isso que a gente tem trazido esses temas aqui. Olha só o que a Nalva falou com a gente. Oi, bom dia. Sim, eu sinto muitos sintomas. Quando eu estou estressada, ou tenho que fazer algo e não consigo terminar, me dá dor na coluna, azia e o intestino tranca. É interessante, né, que os nossos ouvintes conseguem aí identificar que é por isso, né? Eu acho que isso já é um grande passo aí para buscar ajuda. Agora, minha dúvida, doutora, é a seguinte. Geralmente o tratamento, né, ele envolve apenas terapia ou em alguns casos vai ser necessária intervenção de medicamentos?
Então, vai depender desse diagnóstico, por isso a importância de você buscar um profissional que faça um diagnóstico assertivo, porque a depender desse diagnóstico, você vai precisar de terapia, você vai precisar de medicação, você vai precisar de outras questões multidisciplinares para te ajudar a aliviar o seu problema ou até mesmo buscar a cura. Agora, só quero ressaltar essa importância de você buscar ajuda profissional, porque muitas vezes a gente faz nada para resolver os nossos problemas e nada não cura nada. Uhum. Então, a gente precisa buscar ajuda profissional, ter um diagnóstico assertivo, ainda que leve um pouco mais de tempo, mas busque seu diagnóstico para que você possa entrar no processo de tratamento e de cura. O diagnóstico é um convite para uma transformação na nossa vida. Então, não tenha medo do diagnóstico. Queira saber exatamente o que está acontecendo com você para que você possa fazer um tratamento que vai te trazer cura e qualidade de vida.
Excelente, doutora. Agora, tem uma participação da Carla, fala assim, já fui para emergência várias vezes, com tonturas, pressão alta, até descobrir que tinha relação com estresse e ansiedade. Tenho tentado mudar o estilo de vida e os exercícios têm ajudado muito. Qual o papel, doutora, do estilo de vida aí nesse tratamento ou prevenção?
Total, total, porque o nosso corpo, ele é integrado. Então, quando você faz, por exemplo, atividade física, ele vai, inclusive tem até alguns estudos bem recentes que vem mostrando que o melhor ansiolítico que existe, o melhor antidepressivo que existe é a atividade física. Nenhuma medicação tem um efeito mais poderoso do que a atividade física. Então, a atividade física, ela vai promover na gente a potencialização de alguns neurotransmissores que são chamados de hormônios da felicidade. Então, isso vai trazer bem-estar para dentro da gente, além de melhorar o nosso corpo. Então, é um remédio que atua tanto no corpo quanto nas nossas emoções. Uma alimentação saudável deixa meu corpo saudável, me limpa das inflamações que geram muitos processos de adoecimento. Beber água, por exemplo, quem toma medicação psicotrópica, que é remédios para essas questões emocionais e mentais, se a pessoa ela toma menos de 2 litros de água, a medicação ela tem um efeito reduzido. Então, a gente precisa tomar água, a gente precisa se expor à luz solar. Então, o nosso estilo de vida ele está totalmente relacionado à nossa qualidade emocional, à nossa saúde emocional e física ou ao nosso adoecimento.
Gente, que coisa interessante essa da água. Eu não sabia não, doutora. Sabia Sim. que a água é importante, essa quantidade de água, mas que dependendo do medicamento, se eu não tomo a quantidade exata de água, não vai diminuir, né? Vai minimizar o efeito do remédio. Olha como que é importante essa informação. Às vezes você tá achando que o remédio não tá fazendo efeito, não é, doutora? Tá querendo até trocar do remédio, às vezes a solução tá na água. Então, não é? É bom a gente testar aí, né? E colocar em prática esses aprendizados que a gente tem aqui no Vida e Saúde. Tem uma participação aqui. Rose, meus momentos de estresse, começo a frio, sinto tontura, coceira e enjoo. Uma participação anônima. E agora até me lembrei de uma amiga que a filha dela, depois do divórcio, né, a filha dela potencializou uma coceira no corpo. E aí a gente fica tentando ajudar, doutora. Qual que é o papel da família, dos amigos, no tratamento de alguém que tem transtorno de sintomas somáticos, hein? Como é que a gente pode ajudar?
A gente pode ajudar fazendo o acolhimento, não discriminando, porque muitas vezes a gente acaba reforçando esse conceito da cultura que é frescura, é falta do que fazer, que não é importante, que loucura. Então, acolhendo o sofrimento da pessoa, entendendo que a dor de origem emocional, ela dói, a pessoa não está inventando, ela dói. Na realidade, a dor emocional, muitas vezes, dói mais do que a dor física. Então, fazer esse processo de acolhimento e buscar ajuda profissional. Muitas vezes essa pessoa, ela não consegue sozinha, ou quer seja por pouca idade, ou por muita idade, ou por mesmo falta de recursos emocionais de buscar ajuda, ou até ela nem sabe que ela precisa buscar ajuda. Então, a família e os amigos, eles têm esse papel de rede de apoio, de ajudar essa pessoa a buscar ajuda profissional para que ela se liberte desse sofrimento. Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando essa busca de ajuda e isso faz com que a pessoa ela passe muito tempo em sofrimento de uma situação que poderia ser resolvida há tanto tempo antes e evitado tanto sofrimento e tanto adoecimento.
Uhum. Olha, eu vou trazer aqui a participação da Bianca. Ela fala que ó, eu trabalhava numa empresa que tinha muitos problemas para resolver, me estressava muito. Vivi indo para o hospital com vários problemas, eu decidi sair do trabalho e depois disso não tive mais problemas. Olha que interessante que a Bianca falou. E a minha dúvida, doutora, é exatamente sobre isso, né? A gente vê vários casos, inclusive de burnout, né? Se a pessoa extrapola ali no trabalho e tal. Mas eu quero te perguntar quais são as consequências de ignorar esses sintomas somáticos e não buscar tratamento ou uma solução para esses problemas. Fala para a gente.
Quando a gente não busca ou quando a gente posterga a busca de ajuda profissional, além da pessoa ela passar muito mais tempo em sofrimento, muitas vezes o quadro dessa pessoa ela pode se cronificar. Uma questão que, sendo tratada no início, a gente poderia rapidamente ajudar a pessoa a resolver, muitas vezes o quadro acaba se cronificando. Acho que um exemplo claro é o que a gente viveu no Covid. A pessoa lá no meio da pandemia, quando tinha os primeiros sintomas, quem buscava ajuda profissional rápida e já entrava com um protocolo de medicação, enfim, tinha muito mais chances de cura do que quem passava muito tempo com Covid sem buscar ajuda. Isso acontece com qualquer psicopatologia ou mesmo patologia física. Então, quanto antes, melhor, e a prevenção ainda é o melhor remédio.
Muito bom, doutora. E doutora, quais outras então estratégias práticas aí que a gente pode incluir para ajudar a prevenir o desenvolvimento desses sintomas somáticos?
Então, na prevenção, a gente pode, tanto na prevenção quanto também durante o tratamento, a gente pode ajudar as pessoas, ou até mesmo nós mesmos, no processo de gerenciamento do estresse, como, por exemplo, fazendo técnicas de relaxamento, exercícios de respiração, exercícios físicos, principalmente os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, ciclismo, natação, isso ajuda muito. Exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, alimentação saudável, dieta balanceada, isso é muito importante, consumir frutas, verduras, vegetais, proteínas, uma alimentação bastante saudável. Reforço novamente a questão da hidratação adequada, o sono, gente, é impossível você ter saúde física e emocional se você não dorme. Então, praticar a higiene do sono, e quando a gente percebe que a gente não está conseguindo com essas questões, essas atividades que deveriam ser de todos nós, a gente precisa buscar ajuda profissional, e não é demérito nenhum buscar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, que possa estar nos ajudando no processo de avaliação, de diagnóstico e principalmente de um tratamento assertivo, pontual, porque vai te levar aos seus objetivos que você está buscando aí diante desse sofrimento que você esteja porventura carregando.
Uhum. Olha, dicas importantes, né? A gente está recebendo hoje no Vida e Saúde aqui na programação. Tem mais uma participação de ouvinte? A gente ainda tem um tempinho, vamos buscar aqui as participações dos ouvintes. É anônima, diz assim: tenho infecção urinária crônica desde criança, faço exames e não dá nada, e a crise sempre ataca quando eu fico nervosa. Doutora, tem alguma coisa a ver? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, diz a ouvinte.
Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Gente, assim, ó, você tá com um sintoma, você vai ao médico e não dá nada, faz exame e não deu nada. Não dá nada de ordem física, é porque é de ordem emocional. Por isso que no exame laboratorial, na ressonância, nos diversos exames, não vai sair nada, porque ela não é de ordem física, é de ordem emocional. Uhum. Então, você está com alguma questão, que nem ela falou aí, essa infecção de recorrência, isso é um sinal típico de uma questão emocional. Então, precisa ir buscar ajuda profissional. E muitas vezes a raiz disso está lá na nossa infância. Tem uma autora que diz que a infância é o tapete que a gente vai pisar por toda a nossa vida. Então, as nossas feridas emocionais que não foram curadas, que não foram tratadas, que a gente deixou para que o tempo resolvesse, o tempo ele não vai resolver. Então, a gente vai chegar um momento em que o emocional começa a gritar e esse grito vem pelo corpo e a gente, então, precisa parar e encontrar essa raiz emocional, tratar essa ferida emocional lá no nosso interior, para que o corpo, então, ele possa ter o alívio desse sintoma físico.
Ai, gente, que papo bom. Pena que a gente está tendo que terminar, né? Ai, 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 a gente está tendo que terminar por conta do nosso horário. Nós recebemos a doutora Welida Dancini, doutora em psicologia, ela falando com a gente sobre transtornos de sintomas somáticos. Acho que a gente acendeu ali uma luzinha, uma luz no final do túnel para muitas pessoas hoje aqui no programa Vida e Saúde. Você não acha, querida ouvinte? Eu estou achando também. Obrigada, doutora, mais uma vez.
Eu que agradeço, sempre um privilégio estar com vocês.
Deixa pra gente seu contato, eu sei que muita gente gostou aqui dessa nossa conversa, para poder te visitar na sua rede social, doutora.
Isso, lá no meu Instagram, @DRA, de doutora, Welida Dancini, Welida com W, tô lá esperando o seu... Sua chegadinha lá, sua pergunta, e a gente pode conversar por lá também.
Obrigada, você vai voltar mais vezes, né?
Ah, é só me convidar.
Que eu tô aqui. Oba! Até a próxima, então. Grazi Donato!
Muito bom. Obrigada, Welida. Obrigada pela participação. Que bênção. Um assunto tão importante aí para trazer para a gente. É, para as mulheres que querem conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre as emoções, sentimentos e poder compartilhar com um grupo de mulheres sobre isso também, @GraziDonato no Instagram. Estou te esperando lá. Um beijo, gente! Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Raul, você ganhou um minuto de presente.
Legal. Obrigado, doutora Welida. Muito bom, como sempre, aqui ajudando muitas pessoas. É, quero deixar um verso bíblico. Josué 21:45 falou assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Uhum. E vai se cumprir também na nossa vida. É, se você quiser emagrecer com saúde de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A gente vai ter um prazer em te atender.
Ok, gente. Então, aproveita esse tempo para você seguir. Você vai seguir o Raul, a Grazi, a doutora Welida. Vai compartilhar esse programa com os seus amigos através do youtube.com/NovoTempo Rádio. Lembrando que os nossos programas ficam arquivados ali. Você pode assistir vários, quantas vezes você quiser. E a gente espera que essa informação tenha feito realmente importância, relevância, teve significado na sua vida, viu? Muito, muito, muito bom. Gente, Lu, quem que vem? Deixa eu ligar aqui.
Aliás, ele não vem, ele já veio.
Já veio, deixa acontecer.
Tá ali do outro lado já se preparando, porque tem Clube da Música daqui a pouquinho, né? E aí no Clube da Música a gente vai ter o Wanderson Santos hoje com a gente.
Wanderson Santos.
Mas antes, só lembrar, né, Rose? Pessoal que tá acompanhando a nossa programação, que às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo, por que o Clube da Música às vezes tá começando um pouquinho mais tarde, a gente tá tendo horário eleitoral, né? Obrigatório. Isso, vamos até o dia 3 de outubro. E aí, durante esse período, sempre às 7 horas da manhã e ao meio-dia, a gente tem aí esse momento de 10 minutos, onde todas as nossas rádios vão estar veiculando esse horário, que é obrigatório, né?
Exatamente. E a gente vai fazendo as contas aqui, o ajuste, para dar o horário certinho, não é?
Para não prejudicar a entrada de nenhuma das rádios. E aí, quando for meio-dia e 10, todas as rádios voltam a ficar unidas, mais uma vez, na programação do Clube da Música.
É bom lembrar que é o horário... É, de propaganda eleitoral é obrigatória.
Isso, tem uma legislação do Tribunal Superior Eleitoral e tem que seguir direitinho.
Tem que seguir, né? Hoje a gente vai jogar o comercial 11h55, não é?
É isso aí, dá tempo até de oferecer a revista.
15 segundos nas contas aqui. Mas vamos lá, pessoal. Olha, Mente Feliz. Mente Feliz é a nossa revista, cura para ansiedade, uma vida leve começa aqui, depressão não é frescura, tudo isso a gente conversa com você, a revista dialoga com a gente, e quando a gente começa a ler, a gente começa a se perceber, né? Porque aqui fala de algumas crenças que a gente tem, dos pensamentos que a gente tem, que muitas vezes atrapalham a vida da gente, viu? Muitas vezes atrapalham a vida da gente. Então, que tal a gente cuidar disso, olhar com mais carinho, né? Ser gentil com você, ser gentil com esses pensamentos, de conversar com eles, de tentar entender por que que eles estão ali insistindo em algo que está te fazendo mal. Então, busca a sua ajuda, busca a sua revista. Você pode mandar recado para cá agora. Eu quero 12981510081. A gente vai te entregar gratuitamente. Agora está chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater, aqui na sua programação, depois do intervalo, depois da propaganda eleitoral e já nós vamos curtir juntos o Clube da Música com Wanderson Santos, aqui na sua Rádio do Coração, a Rádio Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo.